DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Os eleitores gregos rejeitaram ontem, num referendo histórico, a austeridade proposta pelos credores internacionais em troca de assistência financeira ao país, abrindo caminho à incerteza quanto ao futuro da Grécia na zona euro. O não às propostas da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional alcançou 61% dos votos contra os 39% do sim. Um resultado que mostra que a democracia não pode ser chantageada, nas palavras do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, que espera recomeçar já hoje as negociações com os credores. O Eurogrupo anunciou, entretanto, que vai reunir-se na terça-feira. No mesmo dia tem lugar uma cimeira extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da Zona Euro, um tema que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. Um bombista suicida causou ontem a morte de 5 pessoas, incluindo 2 crianças, quando se fez explodir numa igreja cristã da cidade nigeriana de Potsikum. Apesar de ainda não ter sido reivindicada a responsabilidade pelo atentado, as suspeitas recaem já sobre os extremistas islâmicos do Boko Haram, que mataram mais de 200 pessoas numa série de ataques na Nigéria na semana passada. O uso de explosivos e atentados suicidas aumentou no país desde o final de maio, quando o presidente Muhammadu Buhari tomou posse, prometendo combater a insurgência islâmica. Os chefes de Estado da Comunidade da África Oriental deverão reunir-se esta segunda-feira na Tanzânia para debater a resolução da crise no Burundi. Ainda não foi confirmado se o presidente do país participa no encontro, numa altura em que se intensifica a campanha de Pierre Nkurunziza para as presidenciais de 15 de julho. O Burundi é palco de protestos desde o anúncio da candidatura de Nkurunziza a um terceiro mandato. Entretanto, as autoridades burundesas anunciaram este domingo que rejeitaram a nomeação do novo mediador da ONU para a resolução da crise no país, em protesto contra um relatório das Nações Unidas divulgado na semana passada, que tece duras críticas às eleições legislativas de 29 de junho. É uma ameaça do líder da Renamo. Afonso Lacama admitiu ontem que pode voltar a paralisar a principal estrada que liga o sul e o norte de Moçambique e expulsar administradores do governo. O líder da oposição moçambicana voltou a reforçar que vai continuar a exigir governar em 6 províncias, no centro e norte do país, onde reclama vitória eleitoral, afirmando que vai esticar a corda e acabar com a paciência. Afonso Lacama discursava este domingo nas cerimónias do 35º aniversário do destacamento feminino da Renamo. As guerrilheiras do movimento foram condecoradas com uma medalha de honra pela sua participação na luta pela democracia. O presidente angolano José Eduardo dos Santos dá hoje início a uma visita oficial de 2 dias à Itália. A visita do chefe de Estado angolano a Roma visa reforçar as relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países, de acordo com o executivo. Na agenda estão encontros com o presidente italiano Sergio Mattarella e com o primeiro-ministro Matteo Renzi. Mais de 20 militantes do autodenominado Estado Islâmico morreram no sábado em ataques aéreos das forças da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos na cidade de Raqqa, bastião do Estado Islâmico na Síria. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, as forças da coligação atingiram com êxito múltiplos alvos em Raqqa, destruindo estruturas do Estado Islâmico e rotas de trânsito. As informações foram divulgadas depois de o grupo ter divulgado um vídeo que mostra a execução de 25 soldados sírios pelos seus militantes no Teatro Romano da cidade histórica de Palmira. O enviado especial da ONU para o Iêmen chegou este domingo à capital, Sana, para uma possível trégua humanitária que ponha fim ao conflito no país. No mesmo dia, os bombardeamentos da coligação liderada pela Arábia Saudita fizeram 32 mortos. O Iêmen vive um conflito armado entre os rebeldes Houthi e o governo do presidente Mansour Hadi, que se agudizou desde o início dos bombardeamentos árabes contra os rebeldes no mês de março. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, afirma que um acordo com o Irão sobre o dossiê nuclear está muito perto de ser alcançado, uma ideia também transmitida pelo secretário de Estado norte-americano John Kerry. As declarações otimistas foram feitas ontem em mais um dia de conversações entre Teherão e as grandes potências do Grupo 5+1 em Viena. Está previsto para amanhã o fim da maratona de negociações para garantir que o programa nuclear iraniano tem unicamente fins civis. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
O povo grego diz não esmagador aos termos exigidos pelos credores internacionais em troca de assistência financeira. Cabo Verde celebra 40 anos de independência. Sociedade civil moçambicana acusa mineradoras de violação dos direitos humanos no centro do país. São os destaques desta segunda-feira, 6 de julho. Saiba mais já a seguir. Hoje, juntos, escrevemos uma página gloriosa na história da Europa. Provamos que, mesmo sob as piores circunstâncias, a democracia não pode ser chantageada e é um valor dominante e uma opção alternativa. Foi desta forma que Alexis Tsipras, o primeiro-ministro da Grécia, se dirigiu ao país este domingo, no dia em que o povo grego rejeitou, num referendo histórico e por larga maioria, os termos exigidos pelos credores internacionais em troca de assistência financeira. 61,31% dos gregos disseram não às medidas de austeridade propostas pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, abrindo assim caminho à incerteza sobre a permanência da Grécia na zona euro. O governo de Tsipras vê o resultado do referendo convocado há uma semana após o fracasso das negociações no Eurogrupo, como um reforço da posição de Atenas nas negociações, que pretende retomar já esta segunda-feira e desta vez com a reestruturação da dívida em cima da mesa. Uma garantia deixada também pelo ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis. A partir de amanhã, com este corajoso não do povo grego, vamos estender a mão à cooperação com os nossos parceiros. A partir de amanhã, a Europa começará a curar as suas feridas. O não de hoje é um grande sim à Europa democrática. Mas enquanto nas ruas de Atenas milhares de apoiantes do não celebravam a vitória, as notícias não eram tão bem recebidas nas restantes capitais europeias, tal como faziam prever as declarações dos últimos dias sobre uma saída da Grécia do euro em caso de vitória do não. A mais dura reação chegou da Alemanha, nas palavras do vice-chanceler e ministro da Economia, Sigmar Gabriel, para quem é difícil imaginar novas negociações entre Atenas e os líderes europeus. Numa entrevista ao diário alemão Tagesspiegel, o ministro considera que Tsipras cortou todas as pontes para um eventual compromisso ao recusar as regras do jogo da zona euro. Em França e em Itália, no entanto, a mensagem foi diferente, defendendo-se um recomeço das negociações para chegar a um acordo. Já do Parlamento Europeu, na voz do presidente Martin Schulz, chegou um alerta. Não acredito na promessa de Alexis Tsipras de que um triunfo do não reforça a posição negocial da Grécia. A promessa do ministro das Finanças de que os bancos vão reabrir amanhã e já haverá dinheiro disponível parece-me muito difícil e perigosa. Acredito que o povo grego vai viver dias ainda mais difíceis. Temos de debater um programa de ajuda humanitária para a Grécia. Depois de uma semana de controlo de capitais que deixou os bancos gregos fechados e já tendo falhado um pagamento ao FMI, o futuro da Grécia na zona euro continua em risco, apesar da euforia após o referendo. Ainda este domingo, o Banco da Grécia pediu ao Banco Central Europeu liquidez adicional para a banca grega. Entretanto, as próximas 48 horas adivinham-se cruciais para a Grécia. Para terça-feira está marcada uma cimeira extraordinária dos chefes de Estado e de Governo na zona euro, após uma reunião do Eurogrupo. Já esta segunda-feira, os presidentes do Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Comissão Europeia e o líder do Eurogrupo discutem a situação grega numa teleconferência. A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, François Hollande, encontram-se à noite em Paris com o mesmo tema na agenda. Em Atenas, o primeiro-ministro Alexis Tsipras encontra-se com todos os partidos na manhã desta segunda-feira para reconfigurar a sua equipa negocial. O primeiro passo para salvar a Grécia da crise do euro, segundo Tsipras, é criar uma frente nacional forte, incluindo todos os partidos, para negociar uma solução em Bruxelas.
DW. Deutsche Welle.
Tempo agora para lançar a nossa habitual pergunta do dia. O que pensa sobre o não do povo grego aos termos exigidos pelos credores internacionais em troca de assistência financeira a Atenas? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Cabo Verde celebrou este domingo, 5 de julho, o 40º aniversário da sua independência. Na sessão solene comemorativa, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, alertou que o desemprego, a criminalidade e a violência estão a corroer a paz social e pediu às autoridades que deem continuidade às reformas no país. Nélio dos Santos, na cidade da Praia, com os detalhes da cerimónia.
O dia 5 de julho de 2015 começou bem cedo com a deposição de coroa de flores pelo presidente Jorge Carlos Fonseca no memorial Amílcar Cabral, o pai das nacionalidades guineense e cabo-verdiana.
É um gesto de reconhecimento, de gratidão àqueles que, em primeira linha, lutaram para que pudéssemos ser independentes.
Ao discursar na sessão solene comemorativa dos 40 anos da independência nacional, o presidente Jorge Carlos Fonseca chamou a atenção que as desigualdades na distribuição de rendimentos e de riqueza requerem uma ação firme dos poderes públicos para evitar que se transformem num fator de perturbação e de clivagem social. Para o chefe de Estado, o desemprego que atinge uma franja significativa da força laboral, com destaque para jovens, a criminalidade e a violência estão a corroer a paz social e a condicionar fortemente a liberdade das pessoas. Jorge Carlos Fonseca defendeu que Cabo Verde tem de dar continuidade e aprofundar as reformas já iniciadas.
O ciclo de reformas deve ser entendido como um processo de antecipação das mudanças que ocorrem com velocidade estonteante na economia internacional e no desenvolvimento tecnológico. Uma das grandes reformas que é necessário aprofundar e acelerar é a do Estado. Muito e bom trabalho já foi feito, mas os resultados continuam aquém das expectativas e das possibilidades.
Cabo Verde, país considerado exemplo de democracia, transparência e boa governação em África, proclamou a independência no dia 5 de julho de 1975, no mítico Estado da Várzea, na cidade da Praia. No dia 5 de julho de 1975, a bandeira nacional foi hasteada pelo militar Roberto Fernandes.
Foi uma grande honra ser-vos escolhido para içar a primeira bandeira de Cabo Verde. Por isso, sinto-me um homem orgulhoso e, de certa forma, privilegiado.
Vários países enviaram delegações para as celebrações dos 40 anos da independência de Cabo Verde. Angola enviou o vice-chefe de Estado-Maior-General para as Infraestruturas e Logística, General Geraldo Abreu. A China esteve representada pela vice-ministra da Saúde e Planeamento e Portugal pelo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho.
Não há dúvida que Cabo Verde é um caso ímpar de sucesso em África. Olhamos para Cabo Verde e vemos hoje um país com um rendimento médio, com uma democracia constitucional pluralista enraizada.
A visita de Pedro Passos Coelho permitiu também lançar as bases de cooperação Cabo Verde-Portugal para o triênio 2016-2019.
Nós teremos oportunidade de reforçar aspectos de cooperação tão importantes como aqueles que o Sr. Primeiro-Ministro aqui vincou, a área da saúde, a área da educação, a área da justiça e alargá-lo na componente institucional do combate ao terrorismo, ao narcotráfico, mas também de reforço das instituições e da nossa cooperação económica.
Da cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
É uma denúncia da sociedade civil moçambicana. As empresas de exploração mineira estão a violar os direitos humanos no centro do país. O grupo diz que as empresas contaminaram as águas dos rios e poços e fala num silêncio cúmplice das multinacionais. A reportagem de Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A sociedade civil moçambicana denuncia crimes ambientais e violação dos direitos humanos perpetrados pelas companhias mineradoras no país. Para as organizações sociais, estes desmandos resultam do facto de, nos últimos 10 anos, da indústria extrativa ter se caracterizado pela falta de transparência. Por isso que o ambientalista Carlos Serra sugere a aplicação de uma lei penal dura para impedir que as multinacionais continuem com os desmandos.
Não faltam situações no dia-a-dia que requeiram a aplicação Constituição, logo que entre em vigor deste novo instrumento.
O jornalista Tomás Vieira Mário refere-se à existência de rios de poços contaminados e registro de mortes de animais na província central de Tete. A equipa liderada pelo jornalista procurou a mineradora brasileira Vale, que causou o problema, mas não obteve nenhuma resposta.
Fomos fazer há pouco tempo algum trabalho também em Tete, com as comunidades onde há rios e poços de água contaminados. Matam animais. Fizemos uma carta formal à Vale para perguntar, senhores do Vale, a lei ambiental diz que vossas excelências devem repor a situação como estava. E, portanto, a população está sem água. Resposta, a população daquela zona sempre não teve água. Quer dizer que este tipo de respostas exprime a ideia de que ninguém há de fazer nada.
Maior vigilância e endurecimento da lei ambiental são duas das soluções que as organizações da sociedade civil pedem para que o executivo aplique com alguma urgência. O economista Nuno Castelo Branco diz que a atuação das multinacionais em Moçambique não está a produzir nenhum efeito para o país. Defensor da revisão dos contratos com estas empresas, Castelo Branco entende que deve haver mudanças de abordagem atual da política de desenvolvimento.
Pensar em usar plataformas existentes como trampolim para fazer algo diferente é mais importante do que pensar num recurso que existe e tentar explorar esse. Se nós não diversificarmos a base de onde os recursos vêm e nos contentarmos porque temos o gás, ou temos o petróleo, ou temos o carvão, vamos apanhar os mesmos choques que apanham as outras economias que dependem desses recursos.
O CIP, Centro de Integridade Pública, revelou que em Tete há um controle cerrado aos ativistas sociais. A intenção, segundo Fátima Membir, é esconder a violação dos direitos humanos.
É um pouco difícil. Os nossos parceiros que trabalham na província de Tete têm estado a ter imensas dificuldades para chegar às comunidades, para falar com as comunidades, e eles até já sabem quem é que entra, quem é que não entra. E mesmo vindo de Maputo para visitar uma comunidade, por exemplo, nós estamos a fazer a monitoria da alocação dos 2,75% às comunidades. Entretanto, para chegar lá e ter acesso a essa informação, é preciso passar pelo secretário permanente da província, que vai autorizar a administradora do distrito a falar, e a administradora do distrito depois tem que autorizar as comunidades a falar.
A sociedade civil diz que os próximos 5 anos devem ser decisivos e de maior vigilância para que, a partir de 2020, as receitas dos recursos naturais beneficiem todo o povo moçambicano. Rupo da Silva, DW Maputo.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que nesta emissão lhe perguntámos o que pensa sobre o não do povo grego aos termos exigidos pelos credores internacionais. António Cascais tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia. Isaac Manjate escreve: tenho-me mantido um mero espectador deste assunto, não sou político nem economista, mas julgo o assunto Grécia um fator que foi originado pelos partidos PASOK, socialista, e Nea Dimokratia, conservador, que alternaram no poder nos últimos decénios. O Fundo Monetário Internacional, FMI, e o BCE, o Banco Central Europeu, têm a subjetividade de estabelecer regras como credores. O que Atenas deve fazer é estudar as formas de amortizar a sua dívida, pois este constitui o convênio a quando da sua cedência. Outra mensagem da Avestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique: eu penso que o povo grego deve aceitar os termos postos pelos credores internacionais para se livrar da fase em que se encontra. Tenho pena do primeiro-ministro e do ministro das Finanças não aceitarem isso. Muitas mensagens também sobre outro assunto, nomeadamente os 40 anos da independência de Cabo Verde. Cabo Verde, um país reconhecido a nível internacional por ser um exemplo em vários setores em África, nomeadamente a nível da democracia, governação e solução de problemas básicos. O comentário de Lafo Baldé é o seguinte: assinalaram-se ontem, de facto, os 40 anos da independência de Cabo Verde. Os meus parabéns, mas uma coisa é certa: exige-se mais empenho, boa governação e uma democracia mais forte, não só em Cabo Verde, mas em todo o continente africano. E Hélio Reno Sal Maganja, de Moçambique, escreve: Cabo Verde está no caminho certo rumo ao desenvolvimento. Quero parabenizar este país irmão pelos 40 anos da independência. Agora, todos esses problemas mencionados pelo presidente cabo-verdiano são reais. É preciso trabalhar muito para estancar esses problemas, porque são inimigos do desenvolvimento. Avestino Augusto Fundai escreve, na minha modesta opinião, estamos de parabéns na independência cabo-verdiana. O melhor que houve foi o seguinte: independência total, unidade nacional, desenvolvimento das infraestruturas e, não esquecendo, o desenvolvimento do futebol a nível de todos os países africanos da CPLP. Maria João.
Muito obrigada, António Cascais, e obrigada também aos nossos ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Fique connosco, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.